Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 34º episódio da nossa terceira temporada. E é um episódio especial, porque é uma entrevista com a Luísa Stefani. Ela está em Tampa, na Flórida, fazendo reabilitação, fisioterapia. Na semifinal do US Open, ela sofreu uma ruptura total do ligamento anterior cruzado do joelho direito. É uma lesão seríssima, uma das piores que pode, né, um atleta pode ter. É, e a estimativa é que ela fique fora do circuito por uns 8 meses. Que é um processo longo, mas é um tempo considerado normal para uma lesão séria como o rompimento total de ACL, né, desse ligamento. Foi um papo legal, a gente ficou mais ou menos meia hora no Skype. Vocês vão ver que o som não é o ideal, porque eu coloquei o gravador do lado da saída do laptop. Eu não quis gravar no Skype, porque fica pior ainda. Então vocês vão ver que minha voz vai sair limpa, porque tá do lado do gravador, mas a dela nem tanto. Mas dá pra entender bem o que ela fala. Eu já escutei a entrevista toda de novo e não vi dificuldade nenhuma. E ela fala coisas interessantes. Eu acho que ela já falou muito sobre a Olimpíada e sobre a lesão, né, nos últimos dias. Então eu tentei fazer uma entrevista pedindo para ela comentar de uma maneira um pouquinho mais específica sobre duplas, sobre táticas, sobre os porquês de dar tanto certo jogar, né, de deu tanto certo jogar com a Laura na Olimpíada e com a Gabi Dabrowski no circuito. Ela acabou falando por que escolheu a Carol Meligeni naquele jogo decisivo contra a Polônia, na Billie Jean King Cup, né, sendo que a Laura estava ali disponível, querendo jogar. E foi a partida que definiu o confronto, a Polônia acabou ganhando nas duplas do Brasil. E eu nem ia perguntar isso, mas acabou que o assunto surgiu e ela colocou de uma maneira que me deu uma deixa para perguntar, né, sem fazer cobrança, sem nada. E foi interessante o que ela falou. E ela também disse quando espera voltar, né, e que torneio, inclusive, ela já estabeleceu como meta. Falou também sobre como pretende ocupar a cabeça nesse período, né, que ela pretende fazer além da reabilitação, que é muito tempo, né? Também falamos de ajudar o tênis feminino brasileiro. Eu ainda perguntei da parceria que ela tem com a Liga Tênis 10. A Liga Tênis 10 é um projeto muito legal que tem no Rio de Janeiro, tentando apresentar o tênis para mais crianças, organizando torneios e tal. E a Luísa acabou se envolvendo com a organizadora, que é uma pessoa de ótimo coração, chamada Bruna Assemani. E eu adoro o projeto, adoro o Bruno também, por isso eu perguntei. E no fim a Luísa também fala sobre tênis universitário e o que ela pensa sobre esse meio que tabu que tem aqui no Brasil, né, que é muita gente achar que universidade não é para quem tem potencial para jogar o circuito profissional. Por aqui muita gente acha que quem tem talento, quem tem potencial tem que ir direto pro circuito, pros futures, pros challengers, e que a universidade não é o cenário ideal para isso. E a resposta da Luísa é muito boa. Espero que vocês gostem da entrevista, porque ela é uma menina encantadora. Quem está no grupo do Telegram, de bate-papo, sabe que eu adoro a Luísa. E várias pessoas lá adoram a Luísa também, porque eu estou sempre colocando os áudios das entrevistas pós-jogo dela, das declarações pós-jogo dela. E são muito legais. Então o pessoal do grupo gosta bastante da Luísa. E ela tem ideias bacanas, ela fala muito bem e passa sempre uma vibe muito positiva. E mesmo agora, né, no momento que não é o mais fácil da vida, né, da carreira dela. Então, tá aqui a entrevista com vocês, Luísa Stefani.
Mas eu queria começar assim, porque essa sequência de Olimpíada e o US Open e os títulos e chance de ganhar uma coisa grande, quer dizer, além de uma medalha que já é uma coisa enorme, mas isso acho que te fez muito mais popular, muito mais conhecido. Eu vi muita gente falando de você, procurando notícias sobre você, querendo saber mais, e não só a gente que acompanha tênis, né? Gente, né, normal, assim, que vê esporte de maneira geral. Como é que você sentiu isso, assim? Teve um evento que sei lá, alguma coisa que aconteceu que você percebeu, nossa, agora tá caindo a ficha da Olimpíada, de brigar por Islã, tô mais conhecida. Quando foi que você percebeu isso?
Putz, eu acho que eu percebi logo depois das Olimpíadas, quando, assim, a ficha de ter ganhado a medalha ou da grandeza da conquista e tal foi caindo a ficha aos poucos, porque eu fui direto para torneio. Então, fui direto para São José, depois direto para Montreal. E quando, como eu continuei indo bem e tendo resultados, por mais que tinha muita coisa extra-quadra acontecendo, eu ainda estava muito focada no jogo, nos jogos, na parceria nova, enfim, em tudo que estava acontecendo ali. Então, eu acho que a mim ficou muito óbvio na mídia, na mídia social. O Instagram é uma forma de se conectar com o Brasil, para mim, pelo menos, ou se conectar com a mídia, se conectar com as pessoas que assistem, todo mundo que acompanha. E aí, quando, depois das Olimpíadas, os seguidores, assim, subiram muito, foi aí que, tipo, deu para sentir o apoio e a galera assistindo e muitas mensagens, que eu acho que eu nem, provavelmente, nem li todas até hoje, de galera que começou a assistir, que muita gente que não jogava tênis, que decidiu começar a jogar, ou que queria assistir mais vezes, ou que fazia tempo que não gostava de assistir tênis e começou a assistir. E, enfim, acho que todas essas mensagens me fizeram pensar bem, assim, na grandeza da conquista, no modo geral, assim, pro tênis brasileiro, principalmente no feminino, óbvio, não em comparação, mas que a gente nunca tem tanta visibilidade ou transmissão ou tudo, assim, no geral. Então, acho que foi ali que ali ficou muito claro, assim, quando os seguidores subiram, foi mais uma questão de foi uma questão, foi tangível, assim, ver o crescimento
Você lembra
da
os
coisa.
números antes e pós
Eu
Olimpíada?
comecei, eu acho que eu comecei, eu tava com 14 mil seguidores, e aí agora eu tô com, sei lá, 85 mil. Antes, até as Olimpíadas deve ter ido para 70 e poucos, e aí aos poucos, com os outros resultados também, foi subindo mais e mais. E o da Laura ainda mais. A Laura não estava nos 10 mil, nos primeiros dias ela estava assim: tô chegando, tipo, porque começou a subir os seguidores, e ela ficou muito animada quando chegou nos 10 mil, porque aí ela podia fazer o link de arrastar para cima e mostrar o VPN e passar, enfim, os links para a galera. E aí, para mim, era tipo, tanto faz, eu não ligo muito para essas coisas, assim, por mais que, sei lá, talvez seja legal, não, mas tipo, não, eu realmente não ligo. Mas era legal ver a animação da Lau com tudo isso, assim, e ver os seguidores crescendo e tal. Então, tipo, para mim é muito mais. Foi assim, na semana seguinte das Olimpíadas.
Sobre Olimpíadas, assim, tem uma coisa. Você já falou um monte de coisa. Eu queria uma coisa um pouquinho mais específica, que talvez seja mais para o meu público de tênis mesmo, que é o seguinte: a parte tática da dupla. E você pode ser bem específica, tá? Não precisa explicar muito, não, que eu vou entender e meu público vai entender. Mas o que às vezes é difícil de explicar e de fazer as pessoas entenderem, assim, como é que a Laura, que é 180 do mundo, e você derrubaram tanta gente, duplas grandes, né? A dupla Pliskova era fortíssima, a Mette Kosanides estava com a Pegula, né? Acho que não é uma duplista, mas era uma dupla forte. As russas
Joga
eram uma
bem.
dupla fortíssima. Então, o que que vocês fizeram taticamente que funcionou tão bem assim?
Assim, para mim a vitória foi totalmente tática com o mental. Então, antes, eu já falei isso algumas vezes, mas antes do torneio começar, antes das Olimpíadas, primeiro, quando a gente chegou, a gente estava numa vibe incrível, assim, de estar juntas vivendo esse sonho. Acho que isso foi um grande primeiro passo. Mas mesmo assim, estando lá, isso ainda está muito longe de uma medalha. Isso ainda, assim, tipo, sonho em medalha, sim, mas eu não estava nem pensando nisso. Era assim, hashtag Oremos, meio que uma brincadeira para se tornar realidade. Mas assim, é entrar na quadra e jogar o seu melhor, lutar todos os pontos, representar o Brasil é tipo o principal. E aí o resultado vai vir ou não. Tipo, a chave era dura, enfim, a gente não olhou a chave, a gente era jogo por jogo. Então, um dia antes dos jogos, ou nos primeiros dias que a gente chegou lá, eu ia lá, ó, a gente conversou bastante, assim, a gente sabia que a gente não tinha ido bem antes nos outros torneios jogando juntas, a gente não encaixa, a gente pensa muito diferente, joga diferente, ela é muito mais regradinha, assim, muito, a gente até brinca, mais robô, ou seja, tipo, você vai sacar aqui, vou cruzar na primeira bola, tipo, na dupla é assim, mas ela é muito mais regrada, assim, de ter as coisas, as jogadas planejadas, e é aquilo, assim.
É
E pra
menos
mim, eu sou muitas
instintiva,
vezes,
né?
eu sou um pouco mais espontânea, mais instintiva, assim, tudo bem, não chamei que eu vou, mas se a bola tá lá, eu vou, entendeu? Tipo, não preciso pensar, ou se eu falei que eu não vou, não vou, vou ficar meio que na dúvida. É tipo, eu sou muito mais. Eu tenho que ter. Tenho que estar livre. Então, acho que a gente, nas primeiras vezes que a gente jogou juntas, era uma coisa que a gente dava. A gente sabia, a gente já conversou com isso antes, a gente sabia que precisava melhorar. E a gente tem uma comunicação muito clara e honesta, assim, tanto ela para mim, o que ela sentiu das outras vezes, e o que eu senti também jogando com ela. Então, eu acho que ali foi muito importante para onde a gente determinou, assim, Lu, tipo, cuida do seu, que eu faço a minha parte. Então, ela deixou isso bem claro para mim. E ela é muito confiante, ela tem uma energia, uma garra, assim, muito, muito forte. Então, a confiança dela ajuda muito nesse tipo de competição ou jogando com meninas que, teoricamente, tem um nível, no papel, tem um nível muito mais alto e ranking muito mais alto que o dela no papel. Então, acho que ali ela estava muito confiante que ela confiava no jogo dela. E isso me deu muita confiança também para mim no jogo dela e vice-versa. A gente se confiou muito e a gente deixou bem claro. Eu vou tomar conta da rede. Você vai tomar conta do fundo, que é o que você faz de melhor. Eu não vou tentar ficar cruzando ou cobrindo muito para você, porque aí vai, não vou fazer o meu direito. E vice-versa. Você cuida do fundo. Se você estiver indo para a rede e sentir que não está dando certo, volta para o fundo. Tipo, foi uma conversa muito honesta, assim. E com os treinadores também. Acho que a equipe técnica foi gigantesca ali de dar esse apoio, dar a visão de fora. Pelo conhecimento, a experiência que eles têm nas duplas, na simples, são vai para técnico, adoro o Jaime, ajudou muito. Então, assim, os treinos foram muito leves, no sentido de clareza. É, a gente não complicou as coisas, foi muito simples. Então, acho que cada jogo, como eu também já tinha jogado com todas essas meninas, e eu acho que ganhado praticamente de todas até ali, perdido também, mas já tinha ganhado de todas, eu tinha essa confiança que. Eu sabia como elas jogavam, eu tenho notas de todas essas meninas. Então, os padrões, principalmente das simplistas, elas não vão mudar. Então, se a gente conseguir neutralizar o que elas fazem bem, e eu ajudar a Lau com isso, e usar as armas da Lau, e ela confiar em mim, eu acho que foi isso que deu muito certo. Cada jogo a gente entrou com a tática muito clara, o plano de jogo. Muitas vezes no começo não deu certo, a gente estava perdendo, tomando um pau. Só que a gente sabia que a gente ia continuar fazendo a coisa certa e que a gente ia ter chance. E foi assim em alguns jogos. Mesmo quando a gente estava perdendo, no final a gente queria mais, na minha opinião, queria mais que todo mundo. E a gente confiou uma na outra. Então a parte tática foi fundamental, mas foi bem simples, assim, eu diria. Não foi nenhum monstro de sete cabeças que a gente teve que chegar a uma fórmula assim de como ganhar nossas meninas. Foi só usar o básico, usar o que a gente tinha que fazer, ir lá e fazer.
Quando você falou que o seu jogo não encaixava tanto com o da Laura, agora pensando, foi por isso que você escolheu a Carol naquele confronto da Billie Jean King?
Foi muito mais questão de instinto ali na Billie Jean. É, por mais, mesmo com o que aconteceu nas Olimpíadas, tipo, é fácil falar, se tivesse jogado
Não, não
isso
tô
e
te
aquilo
julgando
e.
agora, pelo amor de Deus. Mas é que
Não,
você
eu
falou e
sei
eu
que
lembrei
teve
do.
essa questão. Sim, mas foi mais por isso, com a Carol tinha ganhado bronze, a gente já tinha feito mais jogos juntas que deram certo, eu tinha confiança no fundo de quadra dela e com a Lau, eu sabia que ela estava num momento muito bom, também tinha jogado um jogo duro naquele dia, podia estar tá mais cansada, tenho certeza que ela teria energia para dupla. Mas no momento, assim, eu não tinha treinado muito com nenhuma das duas, assim, treinado consistentemente ou, enfim, tipo, o suficiente para eu me sentir confortável. E no momento que eu tava, eu acho que o importante era eu me sentir bem para conseguir jogar bem com alguém que tivesse confiança no momento importante. E ali naquele momento, tipo, foi a decisão do feeling, do. E querendo ou não, o primeiro set a gente jogou muito bem, foi tipo. Um dos sets mais limpos que a gente jogou juntas até ali. E aí depois acabou ficando mal. Mas acho que com certeza essa foi uma das sessões. E assim, espero que a Lau talvez tenha ficado assim, pô, mas por quê? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma comunicação clara, acho que o suficiente para assim, eu não me, como é que chama? Regret. Eu não me arrependo dessa decisão na hora. Na hora era o que eu achei que era certo e tipo. Então, infelizmente, não deu.
Agora me fala da dupla com a Gabi. Também, assim, eu sei que vocês duas juntas têm uma. Vocês se conhecem há um bom tempo. Vocês juntas têm. Vocês passam uma vibe muito legal e acho que isso, assim como com a Hayley, acho que, né, goes a long way, quer dizer, já ajuda vocês bastante, acho que em várias situações de jogo. Mas me fala de específicos, assim, taticamente, de novo, assim, o que que encaixou tanto no seu jogo com o dela que vocês entraram, fizeram uma sequência final, título final e semi de US Open?
Eu acho que com a Gabi, nossos jogos se encaixam muito naturalmente, no sentido de jogar parecido. É uma das, acho que é um pouco também, não vou dizer raro, mas assim, a gente se complementa mesmo jogando mais parecido que outras pessoas. Às vezes eu preciso de alguém que complementa o que eu não faço bem. E eu acho que ela ainda faz isso, mas a gente
O que que você acha que isso não
consegue,
faz
as duas
bem?
gostam, a gente gosta de. Hã?
O que que você acha que não faz bem? Que você não faz tão bem?
Eu?
É.
Ah, eu preciso de uma parceira que seja sólida do fundo, principalmente devolução, mais sólida do fundo para me deixar livre na rede, ou para tirar a pressão de quando eu tô atrás. Eu acho que eu melhorei muito nesse aspecto, mas não é o meu forte, assim, não é o meu ganha-pão, vamos dizer.
Entendi.
Então isso eu tenho claro, tipo, não é uma coisa que eu tô sem confiança, tava me sentindo super bem, podia me bancar ali, mas não é ali que eu vou ganhar os jogos ou os pontos mais importantes.
Entendi.
Tipo, isso eu tenho consciência. Mas, então, com a Gabi, eu acho que a gente usa a quadra muito bem. A gente gosta de usar a quadra inteira, a gente gosta de jogar dupla, a gente gosta de ser taticamente mais inteligente que os nossos adversários, descobrir o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Então, acho que a leitura de jogo tipo, ajuda muito a gente, das duas, na questão de dupla mesmo, e de cobrir uma outra na quadra. E é uma coisa que a gente estava melhorando cada jogo, cada torneio. Eu acho que quanto mais a gente jogasse juntas, mais a gente ia chegar nesse ponto de sincronia, assim. Por mais que seja natural, tinha várias coisas que a gente ainda precisava melhorar para ser, tipo, ainda melhor.
É errado eu dizer que vocês jogam mais dupla dupla do que a maioria dos times de circuito. Eu
Não,
digo jogar
totalmente.
dupla
Eu acho
dupla
que
de vocês duas sacarem, estarem sempre buscando sacar e subir para a rede, sendo um jogo mais tradicional de duplista mesmo.
Sim, eu acho que isso que fez a dupla também ter tanto sucesso, porque a gente faz joga dupla. Tipo, acho que pra mim o jogo de dupla tem que ser jogado assim. Talvez não todas as duplas masculinas, mas no masculino a gente vê um pouco mais de dupla nesse tipo, em comparação. Mas eu acho que por isso que a gente estava se divertindo tanto, assim, porque esse é o tipo de dupla que é mais legal. Que é mais legal de. Pra mim, eu gosto de assistir, mas eu também gosto de jogar, de sentir, de. É tipo xadrez, assim, você tem que achar os espaços, você pode fazer tudo. Então, eu acho que isso é o legal da Gabi, ela tem todas as bolas. Eu também gosto de pensar que eu tenho muita variação. Então, jogar com alguém que tem todas essas variações e entende o jogo, consegue. É muito mais posicionamento. Então, joga a bola aqui, ela sabe para onde ir para cobrir a quadra, diminuir a quadra para os adversários. E deixar ela sem espaço. Ou pelo menos deixar com espaço que, se fizer, tipo, tira o chapéu e dá parabéns. Mas eu acho que isso é o que faz a nossa dupla ser tão. Ter tido tanto sucesso e também ser muito mais divertida e leve a gente gostar de estar jogando junto. Mais por esse lado. Pra mim ficou bem claro,
Vou fazer minha única pergunta envolvendo a lesão, tá? E assim, eu
né? Tá.
tenho que assumo minha culpa aqui, que assim, eu me senti muito mal depois, porque na hora que eu vi o lance, eu comecei a rir, porque eu não estava acompanhando você, eu estava seguindo a bola. E quando você caiu e você ficou no chão, eu comecei a rir porque
Como que
achei que
jogador de futebol?
não achei que você estava agachada para não atrapalhar a Gabi trocando bola no fundo de quadra. E não imaginei que você tava, né, tinha
Tinha
acontecido o que
machucado.
aconteceu. Quando apareceu o replay que eu vi a sua queda, eu falei, meu Deus, eu tô rindo aqui, que coisa absurda.
Que louco.
Mas alguém, isso aconteceu com alguma outra pessoa ou só eu que fui esse maluco? Só eu mesmo, né? Ninguém te
Não,
falou isso.
só você que me contou isso. Talvez tenha acontecido, mas não me falaram.
Tá.
Mas eu acho que. É, porque a Gabi continuou jogando, né? Então. Eu acho que teve gente que demorou alguns alguns segundos, minutos para entender o que tinha acontecido.
Ah, eu fiquei.
Mas aí quando ela também falou, ela falou, eu continuei jogando porque eu achei que você tinha só deslizado, caído e tipo tava pensando tipo, mental, também ficou lá para não te acertar.
Uhum.
Só que aí ela falou depois que eu bati umas duas bolas e que você não levantou, daí eu só joguei a bola para fora e tipo. Ela também não sabia.
É, não, mas o que eu ia perguntar é o seguinte, óbvio que você agora tem um tempo de fisioterapia e tudo, tem uma previsão na sua cabeça de, tipo, eu quero estar boa em algum momento? Para tal torneio? Roland Garros ou não sei?
Eu tenho metas, assim, de voltar como eu fiz, assim, mas mais para ter uma coisa em mente, assim, quando as coisas ficarem difíceis na físio, se um dia tiver mais para baixo e tal, ter uma motivação, eu tenho motivação todos os dias, mas um ponto de quando eu quero voltar. Então eu coloquei no meio da gira de Saibro, coloquei para Roma, porque é um torneio grande, é um torneio bonito que eu gosto. Gosto de jogar, mas ao mesmo tempo, assim, eu tô com zero pressa, eu acho que eu vou deixar essa meta ali, porque é o quê? É 8 meses quase. Acho que é beirando os 8 meses ali. Então, parece razoável. E aí, quando eu estiver chegando mês 5, mês 6, eu vou reavaliar com o time, ver como é que tá indo a recuperação. Porque é muito mais questão de os passos e as etapas da fisioterapia. Não é muita questão de como eu tô me sentindo, no sentido, ah, tô pronta para jogar, tô pronta para progredir. Meu corpo tem que estar pronto para passar para a próxima fase de físio. Antes, quando está pronto, se demorar mais do que o cronograma, que é o geralmente que é a média, vai demorar um pouco mais. Se eu estiver indo mais rápido, dá pra gente acelerar um pouco. Mas assim, não vai ser antes de 6 meses, e acho que 6 meses é também é muito, muito recente. Então, não estou planejando voltar em 6 meses. Também não queria deixar muita especulação, não vai voltar tal torneio, vai voltar tal mês, porque tem muitas variáveis.
Uhum.
Mas assim, por dentro eu tenho uma meta de quando eu quero conseguir voltar, para continuar me puxando e puxando na física. Mas ao mesmo tempo, assim, realmente não vai ter data exata, e daqui a alguns meses eu vou tentar ter mais clareza nesse aspecto.
Posso estar equivocado aqui, mas eu te vejo assim, quer dizer, a impressão que eu tenho de te ver como pessoa de rede social e tal é de ver uma Luísa muito ativa. E imagino que você ficar muito tempo sentada te incomode, ou enfim, mas o que eu queria saber, o que, que você vai fazer no tempo livre nesse período todo? Óbvio que você tem um tempo grande de fisioterapia, imagino que você tem que se dedicar durante o dia. Mas como é que você já parou para pensar, puxa, vou aproveitar que estou em casa para fazer isso, isso, aquilo? Você tem planos de ocupar esse tempo livre, né?
Sim, com certeza. Eu tô pensando bastante, assim, o que fazer, como e tal. É difícil, até agora foi um pouco difícil também na questão de querer fazer muitas coisas e não ter a disposição, não ter energia, não ter a... Assim, eu queria primeiramente arrumar meu quarto, deixar tudo organizado, mas assim, não tava podendo andar sem muleta, então não tenho mão. Agora eu tô começando a ficar de pé só com o mobilizador, então eu consigo fazer mais coisas mais ativas, assim. Então eu tenho que ser primeiro muito paciente comigo mesmo, assim, de querer fazer muita coisa e não poder, então não deixar isso me abalar, ou não conseguir, ou não ter disposição, mas também me regrar um pouco mais, conseguir uma rotina. Mas eu vou pro Brasil no final do ano, então tô muito animada para isso, faz tempo que eu tô querendo ir. Minha sobrinha vai nascer nas próximas semanas, que é uma que coisa que eu tô super ansiosa, animada. E, enfim, além de hobbies, assim, ou coisas básicas pra minha saúde mental do dia a dia, de, tipo, ler ou tocar violão ou descansar, além de fazer a fisioterapia, eu também tô pensando nos projetos que eu quero fazer parte no Brasil, ou de como ajudar ou como devolver, mesmo estando presente ou estando longe. Tem algumas coisas que eu tô querendo começar a fazer por aí, para retribuir um pouco e também para me ocupar nesse aspecto, que é uma coisa que me interessa muito, mas que eu não tenho muita experiência ainda. Mas eu acho que agora é um ótimo momento para começar a me envolver mais, mesmo se for de formas pequenas. Acho que geralmente eu tô no circuito, então eu passo o ano inteiro viajando e assim com resultado eu consigo retribuir de certa forma, talvez com os resultados ou com transmissão ou com, enfim, falando com as meninas, enfim, acho que tem muitas formas de retribuir, mas agora eu tô assim refletindo bastante em como eu posso ajudar e o que eu posso fazer e conversando com gente que também podem me guiar um pouco, que esse momento também é muito novo com tudo que vem acontecendo esse ano, principalmente nos últimos meses. Então, acho que tem muita coisa extra quadra que eu posso continuar fazendo. Além de treinar, porque, poxa, tô mais cansada do que quando eu estava treinando, jogando no circuito. Nossa, é cansativo.
Imagino. Você falou em projetos. Um desses é o que você tem uma parceria com a Bruna Semari, né, da Liga Tênis 10.
Uhum.
Como é que surgiu isso? Ela te procurou? Você procurou ela? E como é que é a sua participação nesse plano dela de levar o tênis para mais gente e de levar conhecimento para mais gente?
Foi super legal. Assim, a Bru veio, me contactou, falou comigo, a gente falou no telefone. Ela é um amor de pessoa, coração bom, com um intuito muito bom para ajudar o tênis no Brasil, no Rio principalmente, nas categorias de base, dar oportunidades, trazer torneios para as crianças. É um projeto super legal e na época eu estava sem patrocínio, com poucos, eu estava com apoio, enfim, CBT, BRB, talvez começando a falar com a Fila, mas nem não estava com eles ainda. Então ela foi uma das primeiras pessoas a me procurar para me ajudar. Ela sabia do limite, talvez financeiro, o apoio financeiro que ela podia me oferecer, mas eu também gostei muito do projeto. Então a gente foi muito, eu sempre quis também fazer parte de projetos assim, tentar ser embaixadora, tentar estar mais próxima mesmo estando longe, e com a Bru foi muito fácil pela nossa comunicação, assim, do que ela, de como eu podia ajudar, de como eu podia falar com as crianças. Obviamente agora não vou poder jogar, mas a ideia é quando eu for para o Brasil é também passar por lá, visitar a galera, as meninas, os meninos que participam do torneio, quem ela ajuda, quem ela joga, os treinadores. Enfim, é uma parceria que eu mando, a gente troca vídeos, eles me mandam muito apoio. Eu adoro quando eu recebo os vídeos das crianças me botando para cima, tanto, acho que eles me mandaram um vídeo muito legal depois da final de Miami e também da lesão. Acho que foram os dois vídeos que mais... Às vezes, se eu tô para baixo, eu pego e assisto. Porque é muito fofo. Então, é uma parceria muito legal porque me ajuda muito. Me bota para cima e eu também espero que eu consiga devolver para as crianças com tudo que eu tô vivendo, passando um pouco da experiência, do que é viver do tênis e passar as coisas boas do esporte também. Então, acho que a nossa parceria é mais assim, muito... muito legal, muito produtivo, assim, para os dois lados. E também, principalmente, porque a Bru foi uma das primeiras a me contactar, e confiou no que eu podia fazer, onde eu estava indo. E eu também adorei o projeto e tudo que ela faz. Então, eu sou muito feliz com essa parceria, realmente muito legal.
Isso é uma das coisas que acho que se encaixa na sua ideia de popularizar ou de levar o tênis feminino a mais lugares no Brasil, né? De mostrar mais, de atrair mais meninas para jogar. O que se pode fazer? Óbvio que os seus resultados já ajudam bastante, mas o que você acha que consegue fazer fora de quadra para impulsionar isso, para trazer mais gente para o tênis?
Então, eu tenho pensado bastante nisso. E assim, eu acho que todos esses projetos que dão a oportunidade para crianças jogarem ou que conseguem trazer mais gente para o esporte, a se divertirem ou ver a beleza do tênis. E é com equipamento, acho que também é um esporte caro. Então, quando você disponibiliza o acesso, fazer o tênis ser mais acessível, que é uma das partes difíceis, acho também em São Paulo, não tem muita quadra pública. Então, quando você tem academias ou eventos privados, mas que você consegue dar acesso para mais gente, massificação ou clínicas, que muitas vezes são pagas, enfim, mas quando se traz eventos e distribui equipamento, consegue fazer um evento que traz mais gente para o esporte e talvez desperte o interesse de uma ou outra, e também eles falam, Eu acho que a pandemia também foi uma grande coisa, assim, que é um dos esportes mais seguros de jogar. Então, acho que era um bom momento para pessoas que conseguem ter o acesso, conseguem a jogar tênis a começarem. E eu acho que é assim que cresce. Assim, não é na nossa cultura, não é, o tênis não está no nosso DNA no Brasil. Então, tipo, é um processo, é um ciclo. Também motivar mais treinadores. Motivar mais treinadores eu acho que é importante para incentivar as crianças. E, enfim, acho que agora os torneios no Brasil também são um grande feito. A gente precisa de mais torneios para dar chance das meninas mais novas sentirem um pouco como é o torneio profissional. Eu estou vendo, pelo menos na mídia, assim, algumas fotos, alguns jogos, resultados que a maioria das tenistas na chave são brasileiras, então dá uma boa oportunidade para essas meninas jogarem e começarem a sentir como é que é. Tenho certeza que muitas delas estão nervosas para jogar o primeiro torneio profissional, mesmo sendo um 15 mil ou um 25 em casa. Então, tipo, esse sentimento te motiva muito, e motiva muito as meninas. Assim, teve um Piracicaba, talvez. Assim, é bem legal ter isso próximo.
Última, Luísa, assim, sobre tênis universitário. Eu queria te perguntar isso, porque eu acho que ainda tem um tabu no Brasil, até pelo fato de não ter um brasileiro que saiu da faculdade para ser um simplista top 100. Eu acho que muita gente ainda olha para o college como um plano B, ou como aquele caminho que o garoto faz quando acha que não tem nível para ser profissional. E acho que eu tive uma conversa com a sua mãe, acho que no dia da medalha, e a gente falou durante muito tempo, e no fim da conversa ela falou, a gente falou um pouquinho sobre o universitário, e ela me disse um negócio que eu achei muito interessante, acho que eu nunca tinha pensado por esse lado, mas ela fala algo, eu não lembro a frase exata agora, mas ela fala algo no sentido de, tipo, que o tênis universitário ajuda a separar as pessoas, assim, sabe? Se a pessoa vai com a intenção de ser profissional, de se dedicar e tal, o tênis universitário vai dar o caminho. Mas se a pessoa vai também querendo universidade, festa, festa de fraternidade, etc, etc, vai ter esse caminho. E acho que a universidade, e a sua mãe fala que a universidade deixa isso bem claro, quem é, quem quer e quem não quer. Você vê mais ou menos por aí também?
Eu também acho mais ou menos isso. Eu fui com uma intenção muito clara de jogar profissional, mas eu fui com uma bolsa, eu fui sabendo que se eu quisesse sair depois de um ano eu podia, e depois podia voltar para terminar meu diploma. E também eu fui com total confiança que o técnico que estava na faculdade podia me ajudar a melhorar e continuar jogando. Então eu sempre penso nisso, eu acho que se você tem os seus objetivos claros, se você quer ser profissional, eu acho difícil dizer culpar o college por não ter ido profissional. Eu acho que você culpa, eu culpo, não é que não é uma culpa, é uma decisão do jogador. E se você vai para a universidade e perde o interesse, ou você descobre outras coisas que você gosta e você quer ir mais por essa linha, não tem nada de errado com isso. Mas eu não acho que é culpa da universidade, entendeu? É sua própria decisão. Da mesma forma que se você é profissional e você não está gostando, ou se você tá gostando, mas não tá tendo bons resultados, vai querer parar, não vai querer parar. São dúvidas que você tem e você tem que fazer uma decisão na vida, como tudo. Então, para mim, é muito claro, assim, não tô dizendo que se você vai com o intuito de ser profissional para a universidade, você sai de lá querendo ser profissional, mas não consegue, também é culpa da universidade. Talvez a universidade não te ajudou, talvez... Isso é muito difícil dizer, porque é de cada caso. Eu tenho muita certeza que nas universidades top de linha, assim, a maioria que tem bons programas de tênis, mesmo que o técnico não seja fantástico, vai te ajudar a desenvolver, você vai estar jogando um bom nível de tênis nas melhores universidades, divisão 1 principalmente. Então, com essa oportunidade, eu tenho confiança que você vai conseguir, pelo menos, ter relacionamentos que vão te ajudar no futuro também, na vida no circuito e etc. Então, eu concordo também um pouco dessa parte da minha mãe. Eu acho que é decisões. Se você quer ser profissional, se você for sacrificar as coisas, se você for trabalhar duro e você realmente quiser e conseguir dar um jeito, tiver os recursos também, acho que às vezes também isso é um problema recorrente, mas que não dá para culpar o universitário hoje em dia por não virar profissional. Eu acho que se você quer, você vai lá e dá um jeito e faz. Tudo bem, tem as dificuldades, pode ser financeira, pode ser mental, pode ser outras descobertas no seu caminho, mas é uma decisão própria de cada atleta, de cada atleta estudante.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei como vão ser os meus próximos 2 meses, meu fim de ano, né, na verdade, até dezembro. Mas a ideia é fazer um pouco mais de entrevistas, aproveitando os tenistas que estão aqui no Brasil. Vai ter Challenger em Campinas, em São Paulo, vai ter um torneio grande em Brasília também, masculino e feminino. Então vai ter gente legal para ver. Tem Thiago Monteiro, Thiago Wilde, Felipe e Carol Meligeni. A Laura já está aqui no Brasil, jogando em Rio do Sul essa semana. Rafael Matos, Fernando Romboli. Então a minha ideia, e tem que ver se eu vou ter tempo e oportunidade para fazer isso, né? Mas a ideia é falar com pelo menos um de cada desse grupo que eu falei agora. Alguns podem querer não falar também, o que é normal. E pode ser que não bata a agenda, não dê tempo. Não sei se eu vou conseguir acompanhar esses torneios de perto, porque na Brasília, por exemplo, tem um custo de viagem, hospedagem. Já sei que essa altura o Luiz Bogado tá ouvindo e mandando eu ficar na casa dele. Mas Luiz, calma, deixa eu me resolver aqui. Adoro o Luiz, sou apaixonado, meu federete preferido. Então assim, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar esses torneios, porque tem outras coisas, tem outros compromissos que eu tenho que são prioridade na minha escala financeira aqui em casa, né? A gente tem conta para pagar, então tem tudo isso. Mas o que eu posso prometer mesmo é que não vai faltar esforço, eu vou tentar realmente uma entrevista com cada um desses e fazer um fim de ano bem legal, publicando as entrevistas no blog, mas sempre colocando a íntegra em áudio aqui para vocês e sempre tentando fazer um áudio com qualidade melhor. Se for nos torneios, a coisa facilita, se for por Skype não fica tão legal, mas pelo menos vocês conseguem ouvir como foi a conversa inteira. Beleza, gente? Um abraço e até a próxima.